Senhor presidente, eu queria só aproveitar, estamos tendo a visita de um grupo da universidade, de universitários da União Catarinense. Estudantes, sejam bem-vindos. Obrigado pela visita. É um prazer tê-los aqui. Eu queria, aproveitando ainda, e ouvi atento a fala do líder Álvaro Dias, e ali sempre naquele lugar, atento o senador Simon, eu queria dizer que venho à tribuna para falar um pouco dessa oxigenação que a nação brasileira está vivendo, graças a um gesto da sociedade brasileira, do nosso povo, e foi ele que estabeleceu as mudanças, que mudou a agenda do país em 30 dias. A agenda do país mudou completamente. E, sinceramente, não foi o governo que foi pego e ficou perplexo. Foi também o governo. Mas oposição, situação, as instituições todas, se usarmos de sinceridade, vamos ver, mas eu vi aqui o senador Cristóvão várias vezes dizer, a surpresa. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, porque já passamos essa fase da surpresa, da perplexidade. Agora nós estamos numa fase que é de dar respostas concretas a esse clamor das ruas. Conversei com vários colegas, ouvi muitos discursos, cobrei que tivéssemos reuniões aqui nessa casa, no Senado, no Congresso. O presidente Renan convocou a reunião, chamou líderes, chamou pessoas da oposição, e o fato é que já temos resultados muito concretos. Falei nas redes sociais. Ontem tivemos duas vitórias no Brasil, grandes. Uma da seleção brasileira, que alegrou nosso povo. Uma vitória difícil, mas uma outra que parecia impossível. Uma vitória dessa casa. Eu estou aqui há 2 anos e meio só, mas ontem foi uma vitória dessa casa que, se pensássemos tê-la há 1 mês atrás, era impossível. Mas ontem essa casa ficou maior. Ontem, essa casa deu um gesto, ela se reencontrou, ainda é pouco, com a agenda nacional, com o interesse nacional. Duas matérias. Uma, que cumpre bem a função dessa casa, que é a federação, discutindo uma maneira de que o governo federal pode seguir fazendo políticas.
Mas eu vi fazer...
Vou ouvir com satisfação o senador Pedro Simon. Uma foi essa da federação. A outra, que diz respeito à cidadania, ao Brasil que queremos, que foi a votação onde fica como crime hediondo a corrupção. E mais, fica como crime hediondo tirar a vida do outro. Vossa Excelência, senador Pedro Simon, é um cristão praticante, com voto de pobreza, de simplicidade. A emenda do senador Sarney foi fundamental. São 52 mil assassinatos por ano nesse país. A vida banalizada. E aí, se votou ontem também aqui no Senado, junto com a criminalização de colocar como crime hediondo a corrupção, tirar a vida de alguém também passa a ser crime hediondo. Ouço com satisfação o senador Pedro Simon.
Eu queria apenas dizer que Vossa Excelência, por exemplo, ontem cometeu um ato excepcional. Vossa Excelência está falando que o Brasil ganhou, mas Vossa Excelência não assistiu um lance de jogo. Vossa Excelência estava o tempo todo aqui, os 90 minutos, e eu vi quando o seu secretário lhe disse, só terminou, ganhamos. Essa é uma coisa rara. Eu acho uma partida que nem essa, Brasil e Uruguai. É, todo mundo com o olho regalado. Foi um muito bom prefeito de Rio de Janeiro, deu uma declaração dizendo que se o Brasil perdesse a final para o Uruguai, ele se matava. E o pior é que as piadas começaram a correr, que todo mundo dizia, eu acho que o Uruguai vai ganhar. E o prefeito vai ter que cumprir a palavra. Mas eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha visto. O jogo não precisa ser grande coisa e está todo mundo correndo para os seus gabinetes. E ontem estava aqui super lotado. Até quando empataram, até quando houve um pênalti que nós defendemos, o pessoal não saiu daqui. Eu acho que foi realmente uma prova que o futebol é tão importante, mas numa hora decisiva os senadores ficaram do lado do Brasil.
Eu agradeço o a parte e mostra bem o momento que nós estamos vivendo. E é sobre isso que eu queria falar. Eu quero falar sobre reforma política. Porque acho, com todo respeito à oposição, a oposição tem um papel fundamental no processo democrático. Eu vou começar, já que sou não da base do governo, mas sou da bancada do governo, porque eu tenho que... Eu não posso ficar tergiversando. Mas o nosso governo não estava dialogando, nem mesmo com sua base. Nem mesmo com sua bancada. Agora, hoje, é louvável. Parabéns para a presidenta Dilma. Chamou lá os presidentes de partidos. Chamou lá agora os colegas líderes da base. Está abrindo um canal para ouvir. Para ouvir os que lideram a oposição. E tem alguns, como Vossa Excelência, que não se sente nem de um lado, nem do outro, que são tidos como independentes, que também precisam ser ouvidos. Porque não se perde nada em ouvir lideranças políticas, e pode-se ainda ganhar. Principalmente quando se dá nesse coletivo, pensando em levar em conta o clamor das ruas. Falei aqui da tribuna, a oposição não pode cair numa armadilha de vir para cá com um discurso velho para um problema novo. Nós temos um problema novo. Ninguém podia prever, porque quem está na rua por enquanto não são os movimentos tradicionais que eu respeito. Quem está na rua é algo novo, é um movimento contemporâneo, que é convocado via internet. Não adianta querer entender esse movimento olhando para trás. Não vai encontrar resposta. Esse movimento, para entender, tem que olhar para frente. Tem que tentar ver o que é que vai acontecer lá na frente, se não tomarmos medidas hoje. Então, para mim, todos foram questionados. O movimento é contra tudo e todos. Está questionando as instituições todas. Está questionando as nossas agendas todas. Está questionando o partido da situação e da oposição. Mas é claro que o meu partido, o PT, tem que ter mais atenção ainda para esse clamor das ruas. O meu PT, porque foi das ruas que o PT veio. O PT veio dos movimentos sociais. Nos afastamos por sermos governo. Não é fácil ser governo e manter vivo a vida de participação, seja num partido. Principalmente quando se está governando o Brasil. E eu afirmo, digo com muita satisfação, o PT, nesses 10 anos, mudou o Brasil. Acho que foi graças às mudanças que o presidente Lula fez, que a presidenta Dilma leva adiante, foi que surgiu esse movimento. São pessoas que têm hoje um trabalho, que estão fazendo uma universidade, mas querem mais, querem cidadania plena. São pessoas que trabalham, que estudam, mas querem um transporte diferente, porque as cidades brasileiras não funcionam. Ou nós devemos ficar imobilizados diante de uma situação que um jovem, como vimos na televisão, como se conversarmos, encontramos, eu converso, já ouvi histórias muito parecidas de pessoas que saem na madrugada de casa, pegam 3, 4 transportes para poder trabalhar, depois pegam outros, um conjunto de transportes para estudar e chegam quase na madrugada de novo em casa. Essas pessoas querem uma cidade diferente. 84% dos brasileiros estão morando nas cidades, amontoados. Somos 5.500 municípios que têm tudo. Menos planejamento urbano, menos mobilidade. Essa mobilidade não é a palavra. Não funciona as cidades. As pessoas não podem ir. A tentativa é a mais errada possível. Cada um comprar um carro e cada um, dentro de um carro, tentar chegar no seu trabalho ou cumprir as suas tarefas do dia. Não conheço nenhum lugar do mundo que tenha dado certo isso. Ao contrário, as cidades, as pessoas têm que deixar o carro em casa e andar num transporte coletivo. Do metrô ao trem, ao ônibus. O mundo inteiro está ainda mantendo os bondes ou trazendo de volta os bondes elétricos. Aqui no Brasil, a política é de um carro para cada um. Não tem sentido. Eu sou engenheiro florestal, fui prefeito, sempre trabalhei com a ideia de sustentabilidade. O que eu mais fiz em Rio Branco foram ciclovias. Desde quando eu era prefeito. Depois, como governador, o governador Tião Viana segue, com Binho também. Nós criamos parques, nós alargamos vias, fizemos pontes, mas sempre pensando nessa linha de prioridade. Primeiro a calçada, para atender o pedestre. Depois, atender a bicicleta. A lei das ruas é outra. Primeiro, a carreta. Depois, o mais forte. E, por último, o cidadão que anda a pé. Essa situação, esse embrutecimento da sociedade brasileira tem que ter fim. E acho, sinceramente, que o momento é agora. Nós criamos o Ministério das Cidades. Mas a ideia do presidente Lula era ótima. Deu até resultados. Mas não mudou a realidade das cidades brasileiras. As cidades brasileiras estão piorando a cada ano. Isso vale para Brasília. Se eu perguntar a qualquer pessoa que conhece Brasília, Brasília hoje, para se locomover, está pior do que o ano passado, e o ano passado estava pior do que o ano anterior. Isso vale para todas as cidades, inclusive a minha, Rio Branco. Mas por que não se pactuou há décadas? Em vez de ficar brigando, PSDB e PT, para ver quem faz o metrô de São Paulo, se juntar e fazer o metrô. Metas que estão suprapartidária e acima dos governos. Isso vale para Belo Horizonte, para o Rio, para qualquer lugar. Algumas cidades do mundo comemoram 100 anos do metrô. E nós não temos metrô para comemorar. Eu ando no metrô aqui de Brasília para ir para a Feira do Guará, voltar, mas é restrito. Ele não liga, não dá conexão para que as pessoas possam trabalhar, morar e usar um instrumento como esse. Então, acho que a voz das ruas atropelou todos, as instituições, e forçou uma nova agenda. Está ali o Supremo tomando medidas. Nós aqui tomamos medidas elogiáveis. Queria cumprimentar o presidente Renan. O presidente Renan chamou uma reunião e, sem medo, ele que inclusive foi questionado e é questionado, botou aqui cumprindo o papel e nos ajuda a fazer com que essa instituição fique em condição de atender e conversar e dialogar com a voz das ruas. Fico contente de ver o que estamos fazendo. Fico contente de ver a presidenta Dilma, que fez uma fala à nação e já vi ali uma fala diferente, num tom de humildade, colocando assuntos novos para a agenda do governo, mas que são antigos na agenda do nosso povo. Acho que a presidenta Dilma está certa. Está ouvindo mesmo a voz das ruas. E ela pode sim se levar adiante, se conversar com a oposição, se abrir espaço para ouvir todos aqueles que querem um Brasil melhor. Eu acho que a gente pode tirar na prática boas lições desse movimento que surpreendeu a todos, mas que já trouxe, em menos de 15 dias, bons resultados para o Brasil. Os resultados estão aí. O governo dialogando, tomando medidas, e a própria sociedade organizada, a quem nós sempre tratamos e respeitamos e procuramos estabelecer um diálogo, ela também ficou perplexa. Porque muitas das entidades, organizações sociais, estavam também ultrapassadas, vão ter que se reciclar, vão ter que estabelecer um novo diálogo para poder seguirem sendo sujeitas do processo no Brasil. É um movimento social contemporâneo que nós estamos vivendo. Não adianta querer entender de outra maneira. E aí, nós estamos diante de uma agenda nova no Parlamento e tem uma questão central, que é a reforma política. Eu queria, então, caro presidente Paim, a reforma política, não adianta a gente querer tratar de outro jeito. Presidente Fernando Henrique Cardoso, menos de 10 anos da promulgação da Constituinte, já estava lá tentando fazer a reforma política. O deputado Miro apresentou uma proposta de Constituinte exclusiva. O presidente Fernando Henrique foi para a manchete dos jornais dizer que apoia, porque tem que acontecer uma reforma política. Estou falando da década de 90. Nós estamos no século 21. Presidente Lula apresentou proposta de reforma. O PT, a CUT, tem proposta de reforma. O PT resolveu fazer uma campanha por reforma política, mas não acontece. A reforma política só acontecerá se nós tivermos uma ação de fora para dentro, que venha das ruas. E nesse aspecto a presidenta Dilma está certa, ela botou um bode na sala. Falou de uma constituinte exclusiva como parte do debate, fala de plebiscito e referendo, senão não sai. Hoje, na conversa com os partidos, colocou pelo menos dois aspectos: financiamento de campanha e voto. Se é distrital, se não é. São dois aspectos. E eu queria trazer aqui alguns outros aspectos, porque eu acho que ou vamos fazer uma reforma política de verdade, ou então não tem nenhum sentido, porque vai dar errado. Nós vamos dar com os burros na água. Se não fizermos a reforma política, alguém fará por nós. E pode sair do pior jeito. Porque não acredito que tem algo mais importante do ponto de vista do aperfeiçoamento da democracia do país do que ajustarmos, fazermos isso. Já tentamos de toda sorte, não deu certo. Mas agora tenho a voz das ruas, agora nós temos uma situação concreta que é uma posição do governo, da presidenta Dilma, dos partidos se reunindo, e eu queria aqui, para encerrar, ler alguns aspectos, porque eu acho que a reforma política tem que ser para valer. E eu hoje botei nas redes sociais, no Twitter e na fanpage, alguns pontos que eu gostaria... Eu ontem respondi uma pergunta de uma jornalista, ela disse, o que não pode faltar na reforma política? Eu falei, ó, tirar o poderio econômico das eleições. Eu não defendo financiamento público de campanha. Eu defendo que encontremos uma maneira de tirar. Estou defendendo aqui, quem sabe, não ter doação de pessoa jurídica para forçar os partidos, quem sabe restringir acesso ao fundo partidário, que virou um negócio, abre-se um partido, tem tempo de televisão, tem fundo partidário, está uma beleza. Não precisa fazer nada, é um cartório debaixo do braço, nomeia-se algumas pessoas e fica aí a vida inteira fazendo chantagem e negociatas. Com satisfação que eu ouço o senador Aloysio, nosso ministro Aloysio, que, aliás, eu cumprimentei outro dia. Mesmo com essas questões todas sendo levantadas, senador Luiz, o senhor nunca teve receio, seja aqui ou nas comissões, de pôr a sua posição e de nos alertar. Olha, cuidado, às vezes o grito vem para a gente ir para um lado, mas a gente tem que ter coerência, pensar na ação e, com calma, entender qual é o lado que é bom, inclusive para quem está gritando. Ouço com satisfação.
Muito obrigado,
pela parte, Vossa Excelência, ministro Luiz.
Vossa Excelência, como sempre, muito gentil e generoso comigo. Vossa Excelência falava sobre reforma política, eu terei a ocasião de ir à tribuna também para falar sobre o tema. E nós trabalhamos na comissão que foi criada aqui pelo presidente Sarney para discutir essa questão, as diferentes propostas. Muitas, chegamos até a convergir em algumas delas, Vossa Excelência e eu. Agora, eu perguntaria a Vossa Excelência, que é um homem influente do Partido dos Trabalhadores, que tem um diálogo frequente com a presidente Dilma. A presidente esteve aqui no Congresso, há 2 anos e meio atrás, quando tomou posse, e no seu discurso ela fez uma afirmação enfática em prol de uma reforma política. Levantou até aplausos de todos nós. Agora ela coloca novamente o tema em discussão. Eu pergunto a Vossa Excelência, qual é a proposta da presidente Dilma? O que ela pretende? O que ela considera útil para o país? Qual é, no ponto de vista dela, se Vossa Excelência sabe, porque ela não disse, quais são as providências que ela consideraria importantes para o aperfeiçoamento da democracia brasileira? Porque ela tem o dever de dizer isso, ela é o presidente da República. É um dever inerente à sua liderança, dizer o que ela pensa. Não basta dizer que é um plebiscito, ela tem que dizer qual é a opinião dela. Vossa Excelência saberia dizer? Isso, para mim, é um mistério.
Eu agradeço as palavras e o privilégio da parte de um parlamentar tão brilhante nessa casa como o líder, senador e ministro Aloysio Nunes. Hoje começou a... Porque é uma questão que nós também temos que perguntar. Quais são os aspectos? Hoje, dois aspectos já foram levantados na reunião com os presidentes de partidos da base de apoio. Dois, que a presidenta sinalizou concretamente. Um, trabalhar a ideia do financiamento de campanha, sem fechar a questão de público. Ainda não. E o outro, sobre o voto. Sobre o voto, distrital ou não, são dois aspectos que estão sendo levantados. Mas, certamente, o Palácio está trabalhando e ouvindo, e até onde estou entendendo, vai criar uma interlocução com a oposição, e se fizer isso para mim, vou elogiar, porque acho que era bom. É fundamental, aliás, se quisermos fazer algo realmente novo, de considerar ouvir as ruas e ouvir a representação legítima de quem faz oposição ao nosso governo nas casas legislativas. E a presidenta certamente apresentará alguns pontos que devam constar da reforma política. O que eu concordo, senador Aloysio, é que Vossa Excelência que se empenhou tanto, alguns aspectos a gente até avançou, mas muito timidamente. O presidente Fernando Henrique, em 94, estava lutando por reforma política, em 98 também, pela reforma política. Não conseguiu. O presidente Lula mandou mensagem. Não conseguiu. Porque é uma prerrogativa nossa e nós não fizemos. Agora tem duas componentes. Tem o povo na rua e tem também um gesto do governo. E acho que tem uma disposição nossa de mudarmos, porque nós estamos. O senador Suplicy ainda agora falou, senador, que ele foi tentar estabelecer um diálogo ontem ali fora. O senador Paim tinha aconselhado. Não vá, Suplicy. Ele foi. Teimosamente ele foi. Não tem como ter diálogo, porque o respeito que um Suplicy deveria ter e tem nas ruas, nesse momento o pessoal está dizendo, Suplicy, a gente gosta muito de você, respeita muito você, você é um homem íntegro, mas você também é um dos. Nós queremos que vocês mudem, construam um outro país, uma nova política. E aí, sim, certamente a gente resgata, nós vamos resgatar o respeito que essa casa não pode perder. Isso é o Senado Federal da República. Então, eu acredito que a reforma política, ela nos ajudaria a resgatar o respeito, o prestígio que nós perdemos. Para isso, eu estou propondo, inclusive, ouvir o senador Cristóvão, alguns aspectos. Aqui um. Fim do poderio econômico nas eleições com proibição de doação de pessoa jurídica e teto para despesa de candidatos. Candidato não tem teto, gasta o que quiser. O que conseguir arrecadar tem teto para quem doa, mas não tem para quem gasta. E a lei está escrito lá que deveria ter estabelecido um teto para as candidaturas. Não pode faltar na reforma política que queira ser verdadeira redução do número de partidos. Nós podemos criar barreiras, pedir para que os partidos, para seguirem tendo um registro, possa fazer uma filiação de 0,5% do número de eleitores do país, 500 mil filiados. Nós vamos abrir para os partidos, partido da Marina vai conseguir, PCdoB vai conseguir, PV vai conseguir, mas os cartoriais não vão conseguir. Os de negociata não vão conseguir. Redução, fim das coligações proporcionais. Acho que é fundamental, definitivamente fundamental, se nós não mexermos na questão do poderio econômico nas eleições, nós vamos seguir tendo de corrupção. Eu ouço o senador Cristóvão para poder concluir, porque é um privilégio receber uma parte no mesmo discurso do senador Simão, do senador Aloysio e do senador Cristóvão Buarque.
Eu só faço um apelo aos senadores, que já tem alguns que querem viajar.
Ordem do dia.
Olha, o Suplicy é tenso como está.
Tá bom.
Senador, faz mais de que uns 3 anos eu publiquei uma cartilha aqui que eu chamo, chamada Revolução Republicana na Política. Devia ter umas 50 propostas do que fazer. Entre outras, essa que o senhor falou de limite do gasto de campanha, limite da contribuição, fim do fundo partidário e diversas outras, muitas. Chega até o ponto de dizer que devemos nos adaptar à Constituição para, em vez de deputado, chamar representante do eleitor. É completamente diferente alguém se acordar e dizer, vou votar naquele deputado, ou se acordar, vou votar no meu representante na Câmara. Só que eu acho que um plebiscito não vai responder essas coisas. Um plebiscito vai ficar restrito a 2, 3, 4, 5 perguntas e de uma complexidade tal que nós aqui não nos pomos de acordo. O certo, eu volto a insistir, a meu ver, senador Paim, é, primeiro, entender que o povo quer uma revolução na política. O povo não quer um ajustezinho aqui e ali. Segundo, que nós aqui, nós como próprios, temos um instinto de sobrevivência tão grande que nos dificulta fazer uma proposta livre para se ver o futuro sem passar pela eleição de 14, na qual nós vamos disputar, e os nossos partidos. Terceiro, que é preciso ouvir a opinião pública. Para mim, o caminho, senador Aloysio, e eu gostaria de debater, porque eu acho que ninguém tem certeza, é que o Congresso diga, essa é uma responsabilidade nossa, que depois submeteremos a um referendo. Mas como é responsabilidade nossa e temos dificuldades em elaborar um documento perfeito, nós convocamos alguns consultores. Como, aliás, tudo que a gente faz aqui, consulta os consultores. Só que, dessa vez, consultaria um grupo de consultores, senador Aloysio, eleitos por nós, pessoas, personalidades, representantes, e diria a eles, 20, 30, 40, em 2 meses, prepare a reforma política mais radical que vocês acham correta. Traga para nós. E a gente submete um referendo. E durante a disputa do referendo, cada um da gente vai poder ir para a rua dizer se é a favor ou contra. Vai ter debate, vai ter horário eleitoral. Aí a gente...
Um minuto. Cristóvão.
Aí a gente discute como é que faz como é que defende ou acusa durante o plebiscito. Ou, se quiser, a gente poderia até, durante um período, entre o fim desse trabalho e o referendo, fazermos aqui conosco uma avaliação, uma análise e até modificar. Poderíamos fazer isso. Desde que faça dando legitimidade. Eu creio que o plebiscito é um equívoco dessa maneira anterior. Porque se é para saber se o povo quer reforma, não precisa, já fizemos, o povo está na rua querendo isso. Se é para votar 3, 4 ou 5 propostas, estaremos enganando o povo, enganando. O povo quer coisa muito mais radical. 2 milhões de pessoas na rua quer uma revolução, outra política. É. Portanto, eu prefiro que deixemos o referendo para o povo dizer sim ou não depois de uma proposta, que eu acho que não deve ser elaborada por nós próprios, mas por alguém que nós peçamos.
Eu só, então, senador Suplicy, tem agora uma consulta. Eu só queria dizer que destacaria que nas minhas ideias lançadas aqui, concretas, também tem a proposta de redução do número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Hoje é 1%, ser 0,5%. E dizer também que o senador Simon tem proposta colocada parecida com a proposta do Miro Teixeira. E encerro o meu discurso, senhor presidente, falando o seguinte: tem uma parcela enorme da elite brasileira, que não quer reforma política. Querem política e Congresso como saco de pancada. Reforma política já. Muito obrigado.